en Manaos, donde lamentablemente también hay un llamado de alerta por parte de quienes son médicos y médicas, especialistas en emergentología, cuando no también en cuidados intensivos, porque la cantidad de personas que deben ser asistidas se acumulan y los recursos prácticamente escasean. Nos vamos a Manaos, capital de Amazonas, allí en Brasil. Vamos a conversar con la colega Paula Lataife, que ella es directora de la revista Scenarium. Buen día, Paula. Mi nombre es Marcos Clavelino. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcos. Buen día ahí a todo el mundo de Argentina. Las cosas no están muy buenas aquí pelo Brasil, por Manaus, que fica, que é uma capital do estado do Amazonas, aqui um estado brasileiro. Marcos, aqui a gente está com dificuldade de obter uma maior quantidade em oxigênio hospitalar para os pacientes, porque houve uma disparada no número de casos graves da Covid, o que fez aumentar em 150% a demanda, a procura por oxigênio hospitalar. E esse hoje tem sido o nosso principal problema aqui em Manaus, no Amazonas, no estado do Brasil.
En este momento, lo que refiere Paula, simplemente voy a mencionar algunas cuestiones porque el resto me parece que está bastante claro, es que el mayor problema es la falta de oxígeno y que no se cuenta en el estado con el oxígeno suficiente para atender esta alta demanda de personas que ha crecido en un 150%. Paula, ¿cuál es la característica de la gente que procura la atención de la COVID-19? ¿Qué acontece respecto de las decisiones de los gobernantes de hacer aperturas de comercio, de actividad, etcétera? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los gobernantes de permitir la apertura de comercios, de actividades, todas frente a este crecimiento de COVID-19? Paula.
Marcos, é bom a gente falar um pouco o que aconteceu aqui no Brasil e naturalmente no Amazonas há 3 meses. Em novembro, nós tivemos em todo o Brasil as eleições municipais, que são aquelas eleições que escolhem os prefeitos das cidades, os vereadores, que são os membros do parlamento aqui. E por conta dessas eleições, houve a campanha eleitoral, que é o momento que o político pede lá o seu voto. Embora a campanha eleitoral tenha sido uma campanha híbrida, que é aquela mista, que é parte nas redes sociais e parte nas ruas, ainda houve um grande número de aglomerações, de grupos que se aglomeraram. Houve uma decisão pelo governo do Amazonas, o governador Wilson Lima, de não apoiar nenhum candidato até então nessa época, justamente temendo. Então, pelo que nós percebemos aqui, os jornalistas, havia um grande receio já do governo do Amazonas, alertado por cientistas, de que pudesse haver esse boom. O problema é que para você parar uma campanha eleitoral no Brasil, o Estado, ele não pode, não tem esse poder. Quem tem é o governo federal, é o Congresso, né? Então a campanha seguiu, Marcos. Aí as pessoas que nos acompanham na Argentina, a campanha prosseguiu. E com isso, um número muito grande de aglomerações em todo o Brasil, principalmente no Amazonas. E aí, acompanhado com as festas de fim de ano, houve um boom. Para você ter uma noção, Marcos, o número de infectados, e aí a gente inclui tanto pacientes graves como não graves, ou até os assintomáticos, que são aqueles que não têm sintomas da Covid, saiu de 400, 500 dias para 3 mil, Marcos. Eu acho que deu para compreender, né? Saiu de 400 para 3 mil por conta das aglomerações geradas com as eleições e com as festas de fim de ano. Deu para compreender que... até aí?
Claro, sim. Vou fazer a tradução. Lo que dice Paula es que en el medio de crecimiento de los casos de la COVID-19, se sucede la campaña para elección de intendente, pero también de concejales. En muchos estados, que la responsabilidad de suspender o no las elecciones le corresponde al ámbito nacional, en todo caso, para decidir si se realizaban o no en concreto, pero que todas las aglomeraciones, las campañas que fueron mixtas, una parte en redes sociales y otra parte en público, llevó también a que la cantidad de casos se fuese incrementando y no escuchase las autoridades y ni los partidos políticos las recomendaciones y advertencias por parte de las personas de ciencia allí en Brasil. Una última pregunta, Paula.
Eu queria poder completar a tua pergunta, que eu acabei não respondendo, Marcos. Você falou sobre a restrição no comércio. Quando foi antes do Natal, houve o boom lá, o aumento significativo do número de casos. Foi quando, antes do Natal, o governador do estado do Amazonas, ele decidiu fazer uma restrição de comércio não essencial, que só é aquele comércio que não envolve venda de alimentos, de remédios, que são vendas de roupas, né, ou outros produtos que não são tão essenciais à sobrevivência do ser humano. O problema é que houve aí uma pressão política e empresarial para que o comércio continuasse, e o comércio continuou. Então foi necessário, há cerca de um mês, uma decisão do judiciário para intervir, para poder fazer com que o comércio parasse. E foi assim que o comércio parou, há cerca de 30 dias, por conta de uma decisão judicial. Infelizmente, Marcos, aqui no Brasil existem os que a gente chamamos de negacionistas, que são aqueles que negam a problemática e a gravidade da Covid, né? Eles negam a ciência. E dentro desse grupo tem aí os empresários. Então, assim, eles foram contrários ao fechamento do comércio. Então, foi necessário o judiciário intervir para poder o comércio parar, Marcos. Senão, haveria aí toda uma crise política por conta disso.
La justicia, refiere Paula, tuvo que tomar intervención ante lo que significaba la continuidad de la apertura de comercios no esenciales en época de Natal, ¿no? De Navidad, como nosotros lo conocemos allí, y que si no hubiera sido por eso, entonces, evidentemente, aún mayor hubiesen tenido problemas allí en Manaus. Una última pregunta, Paula, tiene que ver que si de ayer a hoy empezaron a recibir oxígeno de otras jurisdicciones, entiendo que algo de Venezuela. A pregunta concreta es, si de ontem a hoy, ¿usted tiene más referencia de tubos de oxígeno para lá, para el hospital, para la salud, para atender a la persona?
Tá. Hoy la empresa principal fornecedora y la principal productora de oxígeno do Brasil y, naturalmente, para el Amazonas es White Martins. A White Martins, que é essa empresa que fornece para o Amazonas, que saiu aí, que teve uma disparada de aumento e não conseguiu atender a demanda, ela informou em nota, a própria empresa, que buscaria o oxigênio hospitalar na Venezuela. O governo venezuelano já assinou para o governo do Amazonas dizendo que está disponibilizando esse oxigênio, e esse processo vai começar, parece-me, que empresa e governo da Venezuela a partir de amanhã. Porém, existem outras duas medidas. A Justiça Federal obrigou o governo federal a também ajudar o Amazonas, porque até então não havia muito esse interesse, até porque muitas vezes o próprio governo federal nega a gravidade da pandemia, nega a gravidade da Covid, incentiva as aglomerações. Eu acho que isso aí nos jornais internacionais a gente pode ver. Então, houve uma decisão da Justiça Federal para obrigar o governo federal a auxiliar o Amazonas. Essa é a segunda medida. A terceira medida, Marcos, é que, além do governo da Venezuela ter se disponibilizado, o governo federal também agora ser obrigado a nos ajudar, a Justiça também, o governo entrou com uma ação para que a Justiça Federal obrigasse as indústrias do Polo Industrial de Manaus a produzirem oxigênio hospitalar. Então, aí tem cerca de 13 empresas que estão iniciando o processo de produção de oxigênio hospitalar, Marcos.
Tá, vou traduzir. El gobierno de Venezuela, bueno, hay una empresa que nuclea la producción de oxígeno que se utiliza en Manaus, en el sistema público y el privado, que por supuesto se ha resentido en este tiempo respecto a lo que podía llegar a entregar como remesa prevista para la atención de las personas. Pero el gobierno de Venezuela ya se puso a disposición y de hecho a partir de mañana empiezan a llegar también tanques de oxígeno, cuando también la justicia está diciéndole al gobierno federal de Brasil que debe asistir a la región de Amazonas, particularmente a Manaus, por esta crisis que está viviendo. Paula, muchas gracias. Aquí también tenemos negacionistas, tenemos que vivir con ellos y con ellas. Sin embargo, debemos seguir con las medidas de prevención, Les mando un saludo grande, estamos juntos, muchas gracias.
Eu que agradeço e conte conosco aí para ajudar nas informações da rádio.
Tá. Obrigado, estamos juntos, Paula.
Obrigada, abraço.
Tchau, abraço. Estávamos conversando com Paula Lataife, ela é diretora da revista Cenarium, allí em Brasil, reside em Manaus, onde agora não há oxígeno para atender a las personas que padecen la COVID-19 en los hospitales, que están internadas y que están en este momento siendo asistidas tiradas en el piso, porque no hay siquiera camas para poder precisamente darle contención y mejorar su estado de salud. 11:39 de la mañana.